Muito bem. Em nome da Comissão de Agricultura e Mar, dou-vos as boas-vindas ao Sr. Engenheiro Paulo Pimenta de Castro, ao Sr. Engenheiro João Paulo Morato. O Sr. Presidente desta Comissão, o Dr. Vasco Cunha, não está, não lhe é possível estar presente hoje aqui neste momento, a parte da manhã, por razões de compromissos políticos assumidos anteriormente. Está aqui representado nesta Comissão hoje o Partido Social Democrata, através dos seus deputados Pedro Lince, o Sr. Deputado Ulisses Pereira, o Sr. Deputado Maurício Marques e o Sr. Deputado Hélder Silva. Do Partido Socialista, a Sra. Deputada Isabel Santos e o Sr. Deputado Manuel Isaac, do CDS-PP, e eu próprio, Abel Batista, que estou na qualidade de vice-presidente desta Comissão, hoje aqui a fazer as funções de Presidente, para além de estar aqui o Dr. Ruas e o Dr. Noémia como assessores da Comissão. Temos para estas audições definido que uma primeira intervenção inicial da parte dos nossos convidados para se pronunciarem sobre o tema que pretendem ver aqui tratado, de 10 minutos, depois uma ronda pelos partidos na ordem dos 3 minutos e depois uma final na ordem também dos 10 minutos para a intervenção final da associação. Sr. Engenheiro, os seus engenheiros, não sei quem vai falar primeiro. Sr. Engenheiro João Paulo Pimenta de Castro, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pela oportunidade que nos concedem. Ela muito nos honra e também nos responsabiliza relativamente à causa, digamos assim, que aqui nos traz. Eu se calhar fazia um pouco uma intervenção inicial focada na acréscimo e aquilo que é, digamos assim, os nossos princípios de atuação e o nosso objeto, e depois então... Portanto, a Acréscimo é a Associação de Promoção ao Investimento Florestal, é uma organização cívica, direito privado, sem fins lucrativos, que agrega cidadãos de diferentes formações, mas com uma preocupação comum no que respeita à floresta portuguesa e à necessidade de intervir de forma responsável e concertada na garantia da sustentabilidade da sua vertente ou das suas vertentes económica, ecológica e social. A Acréscimo assume-se como uma organização de sensibilização, especialmente vocacionada para valorizar as florestas e os interesses legítimos que a partir destes se originam, pretendendo intervir em especial junto dos decisores políticos e da sociedade, esta última preferencialmente através da comunicação social. Para a realização das suas atividades, a Acréscimo procurará desenvolver acordos de concertação com o setor florestal, necessariamente, através das suas diversas fileiras, tendo por base princípios ou os princípios de desenvolvimento sustentável nas suas componentes ambiental, económica e sociopolítica e também princípios de responsabilidade social. Nas últimas décadas, a floresta portuguesa tem-se vindo a confrontar com crescentes problemas que a têm fragilizado, colocando em causa a sustentabilidade dos recursos naturais que gera. Daí a necessidade, queremos nós na Acréscimo, em fomentar o investimento na floresta, ou melhor, nos diferentes sistemas florestais existentes em Portugal. Quando nos referimos a investimento, caracterizado como a aplicação de algum tipo de recurso com o objetivo de gerar um determinado rendimento no futuro, vemo-lo num sentido amplo, aplicável a qualquer tipo de bem ou serviço, proporcionado a partir ou com base na floresta e que origina negócio, emprego e desenvolvimento, sobretudo em meio rural, proporcionando a melhoria da qualidade de vida das populações. Existem, contudo, um conjunto de bens ou serviços oriundos da floresta, mas que até ao momento são intangíveis, não têm valor económico, sendo, do nosso ponto de vista, necessário que sobre eles se debrucem a Universidade e os centros de investigação no sentido de os poderem qualificar e quantificar. É fundamental que a sociedade, ainda mais no regime económico vigente, tenha presente todo o valor que as florestas lhe aportam para assim melhor as poderem valorizar. Ainda no que respeita à aplicação de recursos, assume em especial destaque os originados de fundos públicos, ou seja, aqueles que resultam dos impostos dos cidadãos, sob os quais consideramos na acréscimo os critérios de eficiência e de eficácia devem ter especial relevo para dar garantias claras de que os investimentos financiados trarão benefícios ou assegurarão benefícios aos investidores, seja retorno financeiro aos proprietários de floresta, seja retorno económico a todos os contribuintes e, neste caso, incluímos os atuais e os futuros. Importa ainda mencionar que, na acréscimo, ao referirmos ao investimento florestal, estamos longe de nos limitarmos a novas florestações, nem a espécies florestais em concreto. A propósito, reforçamos a ideia de que, antes de fomentar nova floresta, importa cuidar da existente. Como ponto de partida, registamos hoje que a floresta portuguesa origina um valor acrescentado bruto de 310 euros por hectare, que é o valor mais alto ao nível dos 27 Estados-membros da União. O setor florestal é ainda hoje o terceiro maior exportador da economia nacional, destacando-se relativamente aos demais por assumir o primeiro lugar em termos de valor acrescentado nacional. Ou seja, é o setor que incorpora maior valor nacional por unidade exportada. O setor é atualmente responsável por 1,68% do produto interno bruto e por 1,8% da população emprega em Portugal. Contudo, apesar do considerável peso do setor na economia nacional e do seu ajuste perfeito para resposta às atuais necessidades do país, designadamente no que respeita à criação de riqueza, de emprego e aumento de exportações, o setor encontra-se hoje numa encruzilhada. A ausência de eficiência na implementação de uma estratégia de longo prazo, apesar dos esforços desenvolvidos pelo Poder Legislativo, leva ao ponto de se admitir a incapacidade em garantir a sustentabilidade dos recursos florestais e em estimar sérias dificuldades de abastecimento em matéria-prima para viabilizar as atuais empresas do setor. E aqui incluem-se não só as de pequeno porte, que já há alguns anos são confrontadas com problemas gravíssimos de subsistência, mas também as empresas da indústria transformadora pesada, que tendem a procurar fora do país a segurança para os seus investimentos. A acontecer este cenário de falta de recursos para abastecimento do setor, não só fica atestada a inoperância de todos nós para em tempo precaver a situação, como se fomentará a pobreza, sobretudo em regiões já hoje desfavorecidas, onde o êxodo rural é cada vez mais acentuado. Importa ter presente que qualquer intervenção política em espaços florestais só produzirá efeitos a médio e longo prazo, ou seja, mais do que um ciclo legislativo. As árvores levam décadas a crescer, logo a disponibilizar bens, quer seja madeira, cortiça ou frutos, e a proporcionar serviços, como sejam paisagem, espaços de lazer, conservação dos solos e da água. Ao longo de décadas foram diagnosticados os problemas da floresta portuguesa e definidos planos de intervenção. Contudo, todos eles não passaram até hoje de processos inacabados. Assim, a coexistência do subaproveitamento do potencial florestal e da sobreexploração das matérias-primas florestais tem-se vindo a agravar desde há décadas. Urge, portanto, atualizar posições e garantir de forma consequente e firme que as necessárias medidas estruturais de fomento do investimento florestal se tornam realidade. Nós aqui salientaríamos quatro, entre elas o registro da propriedade rústica, não definimos nem cadastro nem parcelar, enfim, para nós o importante é, em sentido lato, o registro da propriedade rústica. Do nosso ponto de vista, é um instrumento prioritário e determinante para se saber quem é o dono e do quê. Sem esta informação básica, não haverá política ou estratégia florestal consequente. Segundo, a fiscalidade, que deve ser adaptada a um tipo de investimento específico, de retorno a médio e longo prazo, e que possa incentivar ou penalizar quem pratique ou não uma gestão efetiva dos terrenos sob a sua posse. Terceiro, do controle dos riscos e da criação de seguros, seja ao nível dos incêndios florestais ou, cada vez com maior impacto, ao nível das pragas e das doenças. E a quarta, das fontes de financiamento, com destaque para a criação de medidas que estimulem a participação da iniciativa privada, designadamente de fundos de investimento imobiliário, fundos de garantia ou de sociedades de gestão florestal. A floresta tem hoje disponíveis, para além dos atuais 3,4 milhões de hectares, embora, como se saiba, na sua grande maioria, com uma gestão deficiente, mais uma vasta área do território, hoje considerada abandonada ou semi-abandonada. O país não está em condições de desperdiçar, ou melhor, o país não está em condições de desproteger uma tão vasta área do seu território, sujeita a incêndios cíclicos, com libertação de milhares de toneladas de carbono para a atmosfera. Mas é a todos os títulos incompreensível que os fundos públicos nacionais e comunitários previstos para apoio agora no período 2007-2013 estejam ainda com uma taxa de execução física residual. Aliás, o impacto da política agrícola comum no setor florestal em Portugal é muito questionável. Atualmente, está em causa a sustentabilidade da floresta portuguesa, do nosso ponto de vista, subaproveitada, subexplorada e desprotegida. Importa, aliás, esclarecer como foi possível chegar a esta situação depois de investidos milhares de milhões de euros dos contribuintes nas florestas. A situação atual é de tal forma grave que é publicamente assumida pela Autoridade Florestal Nacional quando admite que dentro de 15 anos não teremos material lenhoso para viabilizar as necessidades de consumo das empresas do setor. Apesar da PAC, Portugal importa atualmente cerca de 2 milhões de metros cúbicos de material lenhoso com um encargo anual correspondente a 200 milhões de euros. Apesar dos apoios da PAC às florestas, os dados do último inventário florestal nacional evidenciam, na última década e nas três principais fileiras florestais, um decréscimo da área de pinhal bravo, que é espécie com forte impacto nas exportações de madeira e de mobiliário, a manutenção da área de sobreiro, com impacto nas exportações de cortiça, sendo que ocorreu um aumento da área de eucalipto, curiosamente uma espécie que não tem sido objeto de apoios públicos, portanto da PAC neste caso.
Sugiro pedir que abreviasse e depois também, portanto, no debate e nas respostas a seguir, completará melhor depois as informações.
Com certeza, com certeza. Portanto, do nosso ponto de vista, terá que haver uma avaliação urgente do impacto da política agrícola comum ao nível das florestas. Do nosso ponto de vista, consideramos que temos bastante trabalho para frente. Isto se quisermos efetivamente alterar um destino que, a nosso ver, poderá ser nefasto, e de alguma forma demonstramos a nossa disponibilidade e o nosso interesse em poder colaborar nesse futuro que queremos que seja promissor.
Obrigado, Sr. Engenheiro, pela forma sucinta com que apresentou. Com certeza muita mais coisa haverá para dizer, mas obviamente que depois no debate também teremos essa oportunidade. Eu dou desde já a palavra à deputada Isabel Santos, do Partido Socialista, para a primeira pergunta, para fazermos a ronda e depois os seus engenheiros poderem responder.
Bem, agradecer sobretudo à Acréscimo a reflexão que hoje aqui nos traz sobre uma matéria que é estruturante para o desenvolvimento do país. Desde o relatório Porter, que a floresta é reconhecida como um dos grandes vetores de desenvolvimento futuro do país, só que o relatório Porter já tem o tempo que tem, data da década de 90, e até hoje continuamos todos a fazer esta reflexão. A floresta continua o abandono. Há um crescimento, que, como disse ainda agora, da fileira do eucalipto, e todos nós percebemos porque é que a fileira do eucalipto cresce porque tem um valor rápido, tem uma fileira de retorno rápido e há interesse económico nesse retorno, e por outro lado ainda não se consegue fazer o incentivo ao surgimento de outras fileiras florestais, que são importantes, e o retorno às espécies autóctones, que é, de facto, a mais-valia da floresta portuguesa, não só ao nível daquilo que tem a ver com a prevenção dos incêndios florestais, que são um flagelo que todos os anos dilapida património de uma forma assustadora, mas também pelo valor económico que representa. Porque se nós virmos, e falavam, há uma grande importação de material lenhoso, mas também há uma grande importação de madeiras para uma indústria que é florescente e que está a ganhar cada vez mais mercado, por exemplo, que é a indústria do mobiliário. Eu sou de um distrito onde a indústria do mobiliário, neste momento, está a ter um desenvolvimento muito acentuado e todos nós sabemos o que isso pesa na balança de transações nacional, a importação de madeiras que nós fazemos para alimentar essa indústria. Tudo isto é algo que nós temos que inverter. E temos que inverter, tornando de facto a floresta uma área atrativa para o investimento, mas é necessário também, compreendo a vossa a preocupação que aqui nos trazem ao nível dos incentivos, e temo que estejamos a perder, já perdemos muito tempo, já perdemos demasiado tempo e demasiados recursos, e temo que continuemos a perder nos próximos anos. Não tem havido, era necessário fazer uma inversão da estratégia de investimento do próprio fundo florestal. Tem sido desaproveitado, tem sido muito aproveitado naquilo que tem a ver com o combate ao incêndio. Não tem sido aproveitado naquilo que tem a ver com o investimento produtivo, com o desenvolvimento da floresta. E não há um suficiente aproveitamento naquilo que é também a prevenção estrutural, que é o que nós temos que fazer. Tem que haver aqui uma inversão. O que temos que fazer é prevenir e não ir remediar quando o mal está feito, não é? Quando deflagra um incêndio, já pouco há a fazer, é ir para lá a colocar água no problema, mas não, a via não é essa. A via não é, de facto, essa. O desafio, que todos concordamos na reflexão que foi aqui feita, é evidente que há muito mais para fazer. Os créditos de carbono é uma área de valor importante e que nós ainda não exploramos. Aliás, o mercado europeu não tem dado passos suficientes nesta área. E a Europa ainda não deu os passos necessários. E há muito investimento que está a ser feito em países do outro lado do Atlântico, do outro lado do Mediterrâneo, que podia ser feito cá em Portugal, que podia ser feito no continente europeu, e é pena que não esteja a ser feito. Queria ouvir a vossa opinião sobre tudo isto, e principalmente quais são, para vós, as grandes áreas de intervenção, as áreas de intervenção fundamentais. Imagino que neste momento, dizíamos à Acréscimo, façam um plano para intervir na floresta. Já uma das afirmações que fez aqui, que eu registei com um particular sublinhado, décadas de diagnósticos e planos de intervenção. Imagino que lançavam à Acréscimo o desafio, vamos fazer um plano para uma aplicação efetiva. Quais eram as grandes linhas de intervenção que apontavam para esta área?
Muito obrigado, Isabel Santos. A palavra para o deputado Maurício Marques, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por saudar a Acréscimo, na pessoa do Sr. Presidente, Engenheiro Paulo Pimenta de Castro, e também do Sr. Engenheiro João Paulo Monteiro, pela prestação que aqui nos dão a todos e com a apresentação de um setor que efetivamente nos é muito querido. Na verdade, e começo por uma das prioridades que referiu quatro: registro da propriedade rústica, fiscalidade, criação de seguros e fontes de financiamento. Eu começo naturalmente pela primeira. E a primeira é, efetivamente, uma prioridade não só de agora, que a Acréscimo aqui sublinha, e que, efetivamente, é uma questão que nos envergonha a todos. Porque, ao longo de tantos anos, temos falado sempre no cadastro, no registro da propriedade, e até hoje, por culpa de todos, e também de todos sem exceção, não fomos capazes de o fazer. E é muito difícil fazer um plano, qualquer que ele seja, quando a gente não conhece os titulares, as dimensões das propriedades. E isto é tanto mais grave que não sei mesmo como é que os vários planos que já foram feitos ao longo destes 30 anos, vários investimentos, vários foi dito, epá, e nunca houve, nunca, o país nunca teve a capacidade de fazer um cadastro devidamente atualizado e digno desse nome. E depois reclamamos, também nas prioridades, temos fontes de financiamento. Eu até, por vezes, fico um pouco admirado como é que a gente é capaz de pedir financiamento e andarmos sempre aqui com o chapéu na mão a pedir financiamento para uma coisa que não sabemos de quem é. Portanto, essa é, para mim, uma matéria que deve ser encarada por todos e registo com agrado que a Acréscimo também foca como primeira prioridade o registro da propriedade rústica. E por isso também gostaria de ter, ainda bem que levantaram isto, mas gostaria de ter também a vossa opinião acerca de uma outra questão que já foi levantada e que já resultou de algumas iniciativas, que foi a implementação das ZIFs. Verificamos que as ZIFs também, uma das dificuldades que tivemos, também foi a ausência de cadastro. Portanto, mas eu vou pôr a questão até que já imaginamos que o cadastro já estaria resolvido. Penso que mesmo aí as ZIFs provavelmente não foram capazes de implementar aquilo que se esperaria delas. Sendo certo de que há necessidade, e também eu considero que há necessidade de fazer um emparcelamento, porquanto nós verificamos que em grande parte do território nacional as propriedades são demasiado pequenas e é impossível, mesmo conhecendo e identificando os proprietários em sua dimensão, penso que é impossível fazer uma gestão condigna de todo um espaço se não houver efetivamente uma gestão dele todo. Por isso gostaria de, sem alterar a propriedade do solo, essa era uma discussão política e teórica de grande envergadura, mas mantendo a propriedade tal como ela hoje está consignada, como é que poderia ser feito uma forma de emparcelamento de forma a fazer uma gestão no seu todo. Por outro lado, é com desagrado que nós verificamos que, como sabem, tem havido uma grande desertificação do interior. E nós verificamos, nós todos aqui, mesmo na Assembleia, todos nós falamos em que deve haver uma coesão territorial, não haver setores económicos que sejam geradoras de emprego e de desenvolvimento, especialmente do interior das zonas do país menos desenvolvidas. E verificamos que, se calhar, o maior recurso natural que nós temos existe justamente nessas áreas que estão completamente a ficar desertificadas. E nós verificamos que um recurso natural que existe e que poderia ser geradora de riqueza e de desenvolvimento para aquelas zonas, não o são. As populações vão abandonando estas zonas completamente desertificadas e não valorizamos de sobremaneira um recurso natural que existe e que é uma fonte poderia ser uma fonte de desenvolvimento do país. Eu já estou-me a exceder, mas vou só terminar dizendo, nós temos que, efetivamente, já disse que dentro de 15 anos não temos recursos florestal para abastecimento das empresas que operam no setor. Já foi referido aqui pela nossa colega o setor do mobiliário e efetivamente aí não penso que com certeza nunca vamos ter capacidade de o manter, porquanto há madeiras nobres que efetivamente o clima e as condições não proporcionam, mas partilho com a colega que efetivamente haveria madeiras que poderiam ser utilizadas na indústria do mobiliário. Mas há um outro setor em franco desenvolvimento, que é o aproveitamento de resíduos florestais no seu todo para efeitos energéticos. Nós sabemos que nos últimos anos têm sido construídas em Portugal diversas unidades fabris que se dedicam à produção de pellets, que é uma alternativa, já hoje um grande alternativo aos combustíveis fósseis, como sabemos, para aquecimento, e verificamos que essas unidades estão, dentro de pouco tempo, a não ter capacidade de abastecimento no setor. Pronto, isto daria, provavelmente, para muito mais do que 5 minutos e que os 10 que foram concedidos, eu vou-me limitar por aqui, mas gostaria de ouvir a acréscimo sobre estas questões que aquilo levantei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Maurício Marques. A palavra agora para o deputado Manuel Isaac, do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria dar também as boas-vindas aos representantes da Acréscimo. Realmente dizer que um setor que é o terceiro exportador do país tem que ser olhado de maneira diferente daquele que foi. E começar por dar o exemplo da parte do Estado. O Estado, com certeza, que deve saber as propriedades que tem, mas não sabe que tipo de propriedades tem, ou seja, o Estado que elas estão. Porque é o primeiro a abandonar as suas florestas, é o Estado. Mal cuidadas, abandonadas, e não tenho dúvidas se se saberá quantas têm e onde as têm. Eu, como moro num concelho que não tem cadastro, mas tem propriedades no concelho vizinho que tem cadastro, sei a importância do cadastro, em todos os sentidos. Óbidos tem cadastro, acho que é dos dois concelhos no país, um dos que tem. A facilidade que as pessoas que têm propriedades em Óbidos têm a todos os níveis, saber o que têm, o que não têm, o que podem fazer, o que não podem fazer, portanto, isso é realmente uma vantagem enorme. E não temos dúvidas que sabemos, vamos aqui perguntar porque é que não se avançou já para o cadastro e para o parcelário, a gente sabemos porquê. Tem um custo enorme e não há dinheiro para o fazer nos últimos anos. Mas o que é facto é que esta ferramenta é essencial para o futuro da floresta. Principalmente as zonas mais do interior que estão abandonadas e dizendo agora do impacto que isso tem, ainda discutimos há pouco tempo, precisamente que tipo de floresta queremos pôr para o interior, se é o tipo de floresta que se põe e que se vai embora e que as pessoas não estão para cuidar. Portanto, se plantam todo tipo de floresta que podem abandonar e depois vão lá saber como é que está o crescimento, isso também não fixa as pessoas. Portanto, esse tipo de floresta tem que ser uma floresta que fixa as pessoas, como foi falado e muito bem, nesse sentido. Outra questão é a questão realmente dos fogos. Não é fácil ser investidor na floresta, neste país, um país que todos nós sabemos aquilo que se passa todos os anos, e que tipo de seguro tem uma pessoa que faz um investimento, seja em que tipo de floresta for, que espécies que são precisas dezenas de anos e que chega ao meio do seu percurso, um fogo destrói tudo à sua volta. É um risco muito grande ser proprietário da parte florestal no país. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Não me perguntem como é que isso se combate e as maneiras de se combater, que eu também não sei responder, mas sei que é das coisas para mim mais preocupantes. Em relação, também não percebo, em relação, por exemplo, aos eucaliptos, porque é que as câmaras municipais têm que sempre emitir um parecer, elas não têm conhecimento absolutamente nenhum disto, e têm que dar um parecer para alguém plantar eucaliptos. Eu, como sou vereador numa câmara municipal, quando isto aparece, nós, não, pura e simplesmente, não damos opinião. Não conhecemos o terreno, não conhecemos o terreno ao lado, não sabemos se aquela plantação de eucaliptos vai condicionar os terrenos todos que estão ao lado ou não. Há aqui qualquer coisa na lei que eu acho que devia ser retirado, porque alguém tem autoridade e não as câmaras municipais, precisamente porque não têm cadastro, porque se elas tivessem sabiam o que é que existia. Agora não podem estar a tomar uma decisão sem ter um conhecimento e pôr toda a vizinhança em perigo. Da falta de matéria-prima que os senhores falaram aqui, eu gostava de saber, mais ou menos, portanto, em que espécies é que há essa falta de matéria-prima e quais eram a prioridade também na florestação de novas espécies que fizessem sentido no nosso país e que tivessem no futuro procura para que as pessoas pudessem fazer investimento nesse tipo de floresta. Ficavam por aqui agora. Obrigado.
Muito obrigado, Manuel Isaac, também. Senhora Engenheiro Pimenta de Castro, Senhor Engenheiro João Paulo Morato, tem aqui um conjunto de questões que provavelmente as vai permitir expor melhor as questões. Eu permitir-me-ia só acrescentar só uma questão, que não foi aqui levantada por nenhum dos colegas, que é a questão dos pagamentos de taxas devido ao licenciamento e aos parceiros que são precisos para a atividade florestal. Qual é a vossa opinião sobre esta matéria?
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Isabel Santos coloca aqui uma questão complicada. Este é um plano de intervenção depois de, enfim, de sucessivos planos de intervenção, enfim, que têm tido alguma dificuldade em... Bom, eu considero que há aqui um aspecto que é preponderante, ou seja, seja qual for, é preciso ter um interlocutor do lado de lá. Eu costumo dizer que ultimamente tem sido produzida legislação florestal que em grande parte do país é destinada às árvores, ou seja, não há um interlocutor que as saiba ler. E, portanto, enquanto nós mantivermos esta situação, não vamos ter capacidade de implementar qualquer tipo de estratégia. E notou-se aqui nas várias intervenções da dificuldade efetiva de se implementar, quer ao nível autárquico, quer ao nível nacional, qualquer tipo de estratégia. É necessário ter claramente identificado um interlocutor, seja isoladamente, seja agrupado em associações, em ZIFs, enfim, de que modelo for, mas tem claramente que haver um dono de um território que, no caso concreto, é, digamos assim, ocupado por floresta. Sobre a questão dos incêndios florestais, nós fugimos um pouco a essa componente, é efetivamente um risco. Existem muitas declarações sobre a questão dos incêndios. Nós assumimos como um risco, e como é um risco de investimento, tem que ser obviamente atenuado. Para além desse risco, há um risco que começa a ter um impacto muito crescente, que tem a ver com as pragas e as doenças, e que do nosso ponto de vista tem que merecer uma atenção maior também por parte das autoridades. Referiu a questão do setor da madeira do mobiliário. É efetivamente um setor fortíssimo em Portugal, mas é um setor que tem, do meu ponto de vista, uma fortíssima condições para se implantar em Portugal. Necessita, do nosso ponto de vista, de investigação sobre a utilização correta das madeiras. Necessita de algo que nós temos, que é património fundiário, temos, de sobra. Portanto, não vemos razão, e para nós é um contrassenso, que se recorram a importações. Há questões de design, há questões tecnológicas que podem ser resolvidas, há questões de abastecimento de matéria-prima que nós temos condições efetivas para as ter. Não vemos razões, a não ser para determinado tipo de mobiliário, no caso das madeiras tropicais, em que aí sim, pontualmente, se recorram a importações. É possível trabalhar o pinho, inclusive o eucalipto, os galegos têm boa experiência nisso, quer para construção civil, quer para mobiliário, portanto, não há razões para que não o consigamos fazer. Referiu também a questão do mercado de carbono. O mercado de carbono, nós não temos ainda grande ideia sobre ele, porque, de facto, há avanços e recuos, e, portanto, não é plausível que nos próximos anos possamos contar com esta componente. O receio que temos, e que é levantado por algumas associações ambientalistas, é que os compromissos que o Estado português assumiu relativamente àquilo que seriam a nossa situação em 1990 possam efetivamente poder vir a ser comprometidos. E, portanto, até lá teremos que reflorestar até repor essa posição e, portanto, eventuais ganhos só daí para a frente. Mas, efetivamente, há muitos pareceres, uns favoráveis, outros contraditórios, a que de facto se possa incluir as florestas europeias para a obtenção de créditos de carbono. Quando refere os financiamentos públicos, esta efetivamente é uma das nossas grandes preocupações. Nós consideramos que é urgente uma avaliação. Nós já tentámos esse contacto com o IFAP e também com a Direção-Geral de Agricultura da Comissão Europeia. É importante saber efetivamente o que é que foi feito. Quem assegura os compromissos que foram assumidos pelos beneficiários, ou seja, nós hoje sabemos que foram gastos milhões de euros em florestações, mas não temos a noção se essas florestações irão gerar riqueza ou não. Ou seja, eu não queria ser alarmista, mas corremos aqui o risco de, em determinada percentagem, podermos estar a PAC, ou as ajudas públicas, sejam nacionais, sejam comunitárias, poderem estar a financiar a indústria do fogo. Ou seja, ações de florestação que foram feitas pelo PEDAP podem ter ardido, arderam, foram reflorestadas pelo PAMAF, podem ter ardido, foram reflorestadas pelo agro, e, portanto, nós não temos a noção destas interseções. Se isto acontece, é efetivamente, do nosso ponto de vista, extremamente grave, porque estamos, de facto, a alimentar um monstro que não queremos alimentar, e que, do nosso ponto de vista, é o principal inimigo da floresta. É o tal risco dos incêndios florestais, que nós não queremos falar nele, mas que ele está lá, existe. Sob um plano de intervenção, enfim, qualquer que seja o plano de intervenção, ele do nosso ponto de vista, assenta nestes quatro aspectos que enunciámos. Registro de propriedade, seja através do cadastro, seja por um método simplificado, e eventualmente, face à situação económica que o país vivencia, haverá modelos alternativos, há história noutros países relativamente a modelos alternativos, e efetivamente aquilo que vinha sendo sugerido pelo Instituto Geográfico Português pode não ser, neste momento, o ideal. Enfim, entre o ideal e aquilo que necessitamos, efetivamente teremos que recorrer aqui a processos alternativos. Eu aproveitava, já para responder também ao seu deputado Maurício Marques, relativamente à questão da propriedade privada. Efetivamente, 90% da propriedade florestal é privada. Importa, efetivamente, e não há necessidade de alterar a posse. Há necessidade, sim, de alterar a gestão. Ou seja, as pessoas são proprietárias, mesmo que seja do meio hectare, não é isso que assusta. Importa, sim, é que a gestão seja utilizada no sentido do interesse público. As IFES, do nosso ponto de vista, conceptualmente, são um modelo interessante. Do ponto de vista jurídico, nós temos grandes dúvidas que eles funcionem, do ponto de vista jurídico e financeiro. Ou seja, do nosso ponto de vista acréscimo, as IFES são associações irregulares e, portanto, não têm grande diferença daquilo que eram os agrupamentos feitos para a obtenção de fundos do PEDAP ou do PAMAF. Ou seja, as pessoas agregam-se e desagregam-se. Agregam-se para a obtenção de financiamento público, desagregam-se quando lhes são apresentados custos sobre a sua própria floresta. E, portanto, há que assegurar aqui não apenas um financiamento à instalação, eventualmente em percentagens mais reduzidas ou não, mas também alguma intervenção ao nível da gestão. E assegurar que aqueles que são beneficiários de uma ação inicial sejam também responsabilizados pelas ações subsequentes. Não é importante, do nosso ponto de vista, fazer mais floresta, é sobretudo importante gerir. E portanto, é importante garantir que existem compromissos e apoios a essa gestão. Portanto, as IFES, do nosso ponto de vista, mesmo com a entidade gestora, ainda não garantem esse compromisso. Do ponto de vista financeiro, estão muito dependentes de financiamento público e, portanto, era importante criar aqui modelos alternativos. Porque o financiamento público varia um pouco em função do estado do país, da capacidade dos gastos que consegue ou não suportar. E as IFES ligadas ao investimento florestal têm que ter uma perspectiva de médio e longo prazo. Portanto, temos que assegurar que essas estruturas possam funcionar numa perspectiva de médio e longo prazo. A este respeito, existem também experiências aqui dos nossos vizinhos, que nós vemos, inclusive, com bons olhos. Nós falámos aqui, a dada altura, das sociedades de gestão florestal, já um pouco para fazer esta ligação às IFES. Já estamos a falar de estruturas com uma personalidade jurídica diferente, em que as pessoas têm direitos, mas também têm deveres. E, portanto, serão chamadas mais tarde ou mais cedo a usufruir dos seus direitos, mas também a responder por seus deveres. Falou-se um pouco na coesão territorial. A nós, agora que vão ser disponibilizados os dados preliminares do censo, lemos-los com alguma preocupação. Efetivamente, existe decréscimo aparentemente, pelo menos nos dados preliminares, de população em áreas do território em que a atividade florestal tem decrescido, mas calhar nós não podemos ver a atividade florestal per si, temos que ver a atividade florestal no todo rural e, portanto, também não a vemos dissociada da agricultura e da pastorícia. Do nosso ponto de vista, a floresta no território deverá funcionar como um mielheiro, sendo que o fundo de tesouraria tem que ser a atividade agrícola. E, portanto, tem que haver uma consociação ao longo do território destas diferentes componentes, digamos assim, do mundo rural. O Sr. Deputado Maurício Marques falou também na questão da biomassa. Efetivamente, seja na questão das pellets, seja na própria energia calorífica, sobretudo, nós temos uma dependência, temos alguma dependência do estrangeiro, temos importações de carvão mineral, quer da Colômbia, quer da África do Sul, que poderíamos, eventualmente, numa determinada componente, evitar. Há estudos feitos, eventualmente, na utilização da cocombustão com biomassa de eucalipto, por exemplo, que em determinadas regiões do país, por exemplo, no Ribatejo Oeste e no Alentejo Litoral, poderiam gerar riqueza aos agricultores. No momento presente, de escassez da perspectiva de escassez de matéria-prima, de abastecimento à chamada indústria tradicional, aquela que possam ser novos projetos, à partida estarão condenados se nós não apostarmos no investimento florestal. Ou seja, nós neste momento temos a indústria de mobiliário, a indústria de pasta e de papel, sobretudo esta, ainda, digamos assim, mais dependente de material lenhoso, já com problemas de abastecimento. É óbvio que se adicionarmos mais unidades, seja de produção de energia calorífica, seja ou pellet, seja de centrais termoelétricas, estamos a aumentar efetivamente o risco dos investimentos. Portanto, nós vemos com muito bons olhos a redução da dependência energética do país, nomeadamente pela produção de biomassa para substituição de importações de carvão mineral, mas ele terá que ser acompanhado exatamente de um plano de investimento, que neste caso até pode ser específico. Estamos a falar de florestas de curta rotação, que de alguma forma terão que ser analisadas para não conflituar com os interesses alimentares. O Sr. Deputado Manuel Isaac falou da importância do cadastro. Então, para nós é o ponto essencial. Referiu também da floresta pública, que eu saiba, eles têm mais ou menos cadastrado, mas têm grandes dificuldades em gerir o património sob gestão pública. Do nosso ponto de vista, eles deveriam ser, ou a floresta pública deveria efetivamente constituir o exemplo daquilo que os privados deveriam seguir, ou quanto muito deveriam ter uma aposta clara nas espécies autóctones que a senhora deputada Isabel Santos referiu. Independentemente dos privados poderem apostar aqui, e têm que ter linhas de apoio específicas, as matas nacionais deveriam claramente enverdar, do nosso ponto de vista, por esta área. É de salientar que, por exemplo, existem investimentos no país já em espécies autóctones. Eu lembro, por exemplo, em Trás-os-Montes, uma grande aposta no castanheiro, quer seja para fruto, quer eventualmente para madeira, que é de saudar. Nós temos no carvalho americano e no carvalho e nos carvalhos nacionais aqui um bom potencial. E, efetivamente, temos uma componente de risco que temos que resolver. Não sei se foi o Sr. Deputado Manuel Isaac que falou do risco. Se me permitem, eu considero que um proprietário de floresta que investe deveria ter o estatuto de herói nacional, porque é muito, em determinadas espécies, é muito mais seguro ter o capital numa conta à ordem do que o estar a investir na floresta. E, portanto, e o risco de o ter na conta à ordem, basicamente, é praticamente nulo. E investi-lo na floresta é cada verão. Mesmo hoje em dia, não é? Mas, de facto, acaba por ser mais seguro, apesar disso, do que o investir em floresta. Não só pelos incêndios, mas agora também pela questão das pragas.
Eu,
O senhor deputado falou...
Temos já 15 minutos de utilização de tempo.
Eu vou só terminar, se me der só mais um minuto, Sr. Presidente. Tem a ver com a questão da falta de matéria-prima. Onde ela se vai sentir é, efetivamente, onde nós conseguimos acrescentar maior valor. Ou seja, eu não lhe vou dizer das espécies, vou lhe dizer, se me permite, das fileiras que irão ser afetadas. Não estimamos que possam haver problemas de falta de matéria-prima no setor sobrícola, no setor da cortiça, na indústria da cortiça. Claramente, quem vai ser é quem hoje já importa, que é a indústria de madeira e imobiliário, que vai ser extremamente afetada, e a indústria de pasta e papel. E a indústria de pasta e papel, neste momento, já equaciona investimentos no exterior. Há investimentos anunciados no Brasil, há investimentos anunciados em Moçambique, o que nos levanta outros problemas. Quer dizer, neste momento, uma das fileiras mais rentáveis ameaça, efetivamente, transferir-se em parte para países terceiros. E isso, de alguma forma, preocupa-nos. Preocupa-nos porque, enfim, há uma grande área do território que está ocupada por eucalipto e que, eventualmente, poderá ter uma reconversão. Como é que irá ser feita essa reconversão? Mas isso, enfim, são questões mais de natureza técnica. Mas os setores serão esses. Madeira imobiliário e pasta e papel. Sr. Presidente, muito obrigado. Peço desculpa por exceder.
Muito obrigado. Nós também temos todo o interesse em ouvir as vossas opiniões, de forma que também o facto de ter ultrapassado um pouco o tempo ainda cabe minimamente na tolerância que, obviamente, também temos que ter para com o tempo que é disponibilizado. Sr. Engenheiro João Paulo Pimenta de Castro, Sr. Engenheiro João Paulo Mourato, muito obrigado pelas vossas informações, sobretudo pelo vosso trabalho. Já foi distribuído pelos coordenadores o documento que inicialmente o Sr. Engenheiro nos aqui tinha para apresentar e, obviamente, a pedido daqui do apoio à mesa, envio-nos por mail para nós fazermos distribuir a todos os deputados desta comissão, de forma que é, seguramente, pelas informações que foram aqui transmitidas pelo documento que aqui deixa, muito importante para o nosso trabalho, para o desempenho da nossa atividade como parlamentares na produção legislativa, mas, sobretudo, e também na nossa atividade de fiscalização e acompanhamento da atividade do Governo, que, obviamente, nos compete a todos nós e que não deixaremos de utilizar todas as informações que aqui nos foram transmitidas. Muito obrigado. E manifestar-vos também sempre a disponibilidade, quer desta Comissão e, em nome, tenho a certeza que falo em nome dos grupos parlamentares, para vos poder ouvir, dizendo-vos, para terminar, que também esteve presente, apesar de ter chegado já depois da hora de inscrição, o Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista, que esteve presente, não viu a parte da intervenção do Sr. Engenheiro, de forma que estive aqui representado uma percentagem elevada dos deputados e dos grupos parlamentares do Parlamento. O deputado Paulo Sá, que depois provavelmente ficará aqui do Partido Comunista a acompanhar-nos nos trabalhos a seguir, que também aqui está, mas quem ouviu a intervenção foi o deputado Agostinho Lopes. Muito obrigado.